Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Campus Verbal, programa de grande entrevista na antena da Rádio Universitária. Hoje, uma semana importante na cidade de Braga, decorre a 50ª Agro. É um número redondo e, por isso mesmo, motivos mais do que suficientes para esta entrevista. O meu convidado hoje é Humberto Carlos. Humberto Carlos, antes de mais, obrigado por aceitar este convite e para nos conceder esta entrevista. Humberto Carlos, ele que é o administrador executivo da Invest Braga, um dos rostos aqui a dirigir esta Agro, que tem, na sua 50ª edição, aqui, como disse, um número redondo e, por isso, também aqui um motivo para olhar para trás e olhar para a frente, até porque é a última agro que se vai realizar neste espaço, enquanto parque de exposições, tal qual o conhecemos, ou seja, no próximo ano já haverá uma agro num local diferente. São 50 edições, Humberto, 50 edições que passaram por muito, por momentos mais positivos, outros menos positivos, de menor fulgor. Em que ponto de situação é que está esta agro a nível do reconhecimento e da afirmação que tem, tanto a nível regional como a nível nacional e internacional?
É de facto verdade que, enfim, a Agro ao longo destes 50 anos teve vários momentos e teve em vários estádios. Eu diria que esteve em três, portanto, temos três grandes estádios. Começou por ser uma feira que foi crescendo, foi-se desenvolvendo ano após ano. Depois passou por um período intermédio em que, de facto, a feira caiu bastante, e temos que assumir isso, caiu ao ponto de deixar de ser uma feira puramente agrícola, porque não tinha um número significativo de expositores para ocupar, do setor agrícola para ocupar todo o espaço, e estamos a falar de um espaço de 25 mil metros quadrados, e aí, enfim, a feira passou a ser uma feira multissetorial, onde se vendiam móveis, onde eram apresentados veículos automóveis, portanto, isso foi um momento mau, perdeu a sua essência de ano para ano, e as pessoas foram-se afastando, os expositores foram-se afastando, o público também. Entretanto, enfim, eu diria que isto é um trabalho que já foi iniciado pelas administrações anteriores. Houve uma inversão desse processo. Portanto, as administrações anteriores entenderam que a Iagro tinha um potencial grande e que deveria voltar ao seu estado, ao seu momento, digamos, primeiro. E a situação inverteu-se, e quando esta administração de Investe Braga assumiu, enfim, funções, tinha, naturalmente, como vontade e como responsabilidade, continuar esse crescimento. E eu considero que conseguimos que tenha sido assim, porque de ano para ano temos vindo a ter uma agro cada vez com mais qualidade, cada vez com mais expositores, cada vez com mais público profissional e público em geral. E eu diria que vamos comemorar a 50ª agro num momento de grande apogeu, de facto, da agro.
Foi difícil recuperar depois dessa fase menos boa da Agro, foi difícil voltar a ganhar a confiança dos expositores, das pessoas ligadas ao setor, não só ao setor agrícola, mas também a nível da pecuária e da alimentação, que é por aí que a Agro caminha.
Bom, de facto o descrédito era grande e a forma de inverter esse descrédito foi juntar um conjunto de pessoas e de instituições que em conjunto procuraram desenhar uma agro atual, procuraram transmiti-la àqueles que eram os potenciais investidores e os potenciais parceiros e foi assim, de mãos dadas em conjunto, que se inverteu esse processo. E, portanto, a Agro tem hoje um conjunto de parceiros que nos ajudam na organização. Aliás, parceiros esses, alguns deles que vão ser homenageados num dos momentos que criamos específico para esta edição da 50ª Agro, que é uma gala, cujo principal propósito é homenagear um conjunto, agradecer e homenagear um conjunto de personalidades e de instituições que ao longo dos anos tiveram uma participação e ou uma colaboração na organização da Agro. E, portanto, eu diria que o segredo foi reunir um conjunto de instituições e personalidades com vontade de que a Agro retomasse novamente o seu apogeu e portanto, e que possibilitou que cheguemos a esta 50ª edição com a Agro muito bem e com um reconhecimento e uma notoriedade no plano nacional, ao ponto de ser a segunda maior feira de agricultura que se realiza em Portugal e a maior do Norte. de Portugal e da Galiza, portanto a maior desta Euroregião.
Fala da Gala, essa é uma das novidades da edição deste ano, a par de outros momentos também, e poderemos até começar por aí, por essas que são as novidades. A Gala, já percebemos que vai ser um momento, acima de tudo, de confraternização, de homenagem àqueles que possibilitaram estes 50 anos da Agro. Já a conferência terá aqui um teor muito mais alargado, com a presença de muitos oradores, são 18 oradores, 6 painéis de convidados, 6 moderadores, vários temas também em cima da mesa. É também aqui uma capacidade que a Agro vai ganhando de se assumir estrategicamente aqui como um motor da discussão dos temas em torno da agricultura e da pecuária.
Bom, a sua pergunta tem duas componentes, a componente conferência e a componente gala. Começando pela gala, de facto nós na sexta-feira vamos ter um dia, é o dia mais importante da Agro. Porquê? Porque de facto vamos ter a conferência que vai durar o dia todo, portanto quando eu digo dia todo, amanhã e à tarde, vai iniciar-se às 9:30 da manhã e terminará às 5:30 da tarde, e por isso tem a denominação Grande Conferência 50ª Agro, e, da qual falarei já mais em detalhe, ou para responder à questão que me colocou. E nesse mesmo dia temos a gala comemorativa da 50ª Agro. Procuramos concentrar estas duas iniciativas no mesmo dia, fundamentalmente pela dimensão nacional que a feira tem. E, portanto, como temos um conjunto significativo de pessoas que vêm de todo o país para assistir à conferência, e para que, enfim, muitas delas ficaram cá de sexta para sábado e, portanto, visitarão a feira no sábado, e algumas vêm na quinta, e portanto porque temos a inauguração e a cerimónia oficial na quinta-feira, que é também um momento importante, mas eu diria que, portanto, entendemos que a sexta-feira era de facto o grande dia, e organizamos uma gala, ou estamos a organizar uma gala, digamos, neste momento já está completamente organizada, mas em que, cujo principal propósito, como disse há pouco, é homenagear e agradecer a um conjunto de instituições e personalidades que ao longo dos anos apoiaram a organização e ou participaram na Agro. E vamos homenagear 11 instituições e 9 personalidades. Não vou, enfim, divulgar quais são as instituições e as personalidades, isso vai ser anunciado só no momento em que a homenagem e o agradecimento vão ocorrer. O que lhe posso dizer é que são, enfim, temos instituições e personalidades de dimensão nacional, algumas de dimensão regional ou local, mas muitas delas têm dimensão nacional e há uma delas que até tem dimensão internacional, isto é, uma entidade que não é portuguesa.
Em relação à conferência, esse é um dos pontos altos, e olhando aqui para o programa vemos vários setores a ser debatidos e muitas personalidades com uma grande responsabilidade nas diversas áreas em que vão atuar.
De facto, nós criamos uma grande conferência que tem 7 importantes momentos, 6 painéis e um momento específico, que eu vou já referir qual é, e procuramos homogeneizar cada um dos painéis em termos de número de pessoas. E, portanto, cada painel é constituído por 3 oradores e um moderador. E, portanto, temos, como referiu há pouco e bem, 18 oradores e 6 moderadores. E quando desenhamos, havia necessidade de escolher os temas, e também aqui, isto de alguma forma, a conferência é diversificada. Portanto, da parte da manhã, temos um tema dedicado à agricultura, um segundo dedicado à floresta e um terceiro à vinicultura. Da parte da tarde, temos um tema relacionado com o financiamento ao setor, temos um outro relacionado com empreendedorismo e inovação, E temos um último relacionado com a internacionalização. Se me perguntasse, eu vou acrescentar isto, ficaram aqui alguns temas de fora, a escolha foi difícil, ficaram dois, isto é, havia a possibilidade de fazermos uma grande conferência com mais 8 painéis, pelo menos isso foi abordado, embora possam eventualmente estar encaixados. Um tem a ver com a pecuária, não criamos nenhum específico à pecuária, mas quando estamos a falar em política agrícola comum, estamos a falar também na pecuária, até porque um dos temas que é muito objeto de discussão e sobretudo quando estamos aqui no norte, onde temos a principal bacia leiteira do país, que começa, enfim, em Valença e vai até Aveiro, portanto estamos a falar de pecuária, não? De uma forma indireta, portanto eu diria que a pecuária está aqui enquadrada. Faltou-nos um tema, ou faltará aqui um tema a abordar, que é o ensino relacionado com o setor. Portanto, podíamos eventualmente ter aqui um painel onde abordássemos o tema do ensino superior e do ensino profissional, que tem um peso importante na agricultura, o ensino profissional, há escolas, dada a especificidade, não é? Claro. E portanto, mas enfim, isto para dizer. Mas estes seis temas, isto não foi decisão da Invest Braga. Portanto, nós lançamos à discussão, assim como, há pouco, quando estava a referir a questão dos homenageados, também gostava de transmitir que a Invest Braga não escolheu, não foi a administração da Invest Braga quem escolheu as pessoas a homenagear. A decisão final foi nossa, foi muito fácil, relativamente aos homenageados foi muito fácil, porque nós ouvimos cerca de 10 pessoas e perguntamos-lhes, bom, quais são as suas sugestões de entidades e personalidades que devemos homenagear. E fizemos isso com 10 pessoas sem que, quando colocássemos a questão a uma delas, soubesse qual tinha sido a resposta dos outros. Uhum. E depois, as respostas eram muito coincidentes e, portanto, por isso é que eu tenho dito publicamente que há uma grande unanimidade. E, portanto, a Administração da Universidade de Braga sente-se tranquilo, porque relativamente a isso não há dúvidas que, no final, possam dizer faltou homenagear esta ou aquela pessoa, aquela ou outra instituição, porque, de facto, as pessoas que ouvimos são de relevo e, portanto, não há qualquer discussão sobre isso. Relativamente à conferência, fizemos a mesma coisa no que se refere aos temas, lançamos esses 8 temas, só podíamos incorporar 6 dos 8, dado, enfim, também não podíamos alongar muito mais isto e também tínhamos que ter uma discussão profunda sobre cada um dos temas, portanto o critério que utilizamos aqui, ou o tempo, foi uma hora para discussão de cada um dos temas, portanto vamos partir logo para o debate, portanto não há apresentações individuais de cada um dos oradores, portanto é um modelo, enfim, que é atual, que é moderno, que está
mais, muito, dinâmico,
mais dinâmico talvez, e portanto o que acontece é que no fundo há um debate e o moderador, por isso é que temos moderadores de grande qualidade, eu vou-me já referir a cada um deles, portanto isto não é uma conferência de cariz local, não é? Uma conferência que tem uma dimensão e pessoas de dimensão nacional e eu passar-me-ia já a referir a cada uma delas. Assim sendo, se me permite, e para que haja um esclarecimento sobre isto, portanto vamos ter a sessão de abertura, sobre a sessão de abertura gostaria de dizer que vamos ter o presente do seu Secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, o Dr. Luís Medeiros Vieira, e porque esta conferência, enfim, passa publicidade, mas estas coisas são mesmo assim, porque esta conferência tem a denominação 50ª Agrocrédito Agrícola, porque é apoiada pelo Crédito Agrícola, vamos ter na abertura o seu presidente, o presidente do Crédito Agrícola, o engenheiro Licínio Pina. O que acontece é que vamos então às 10 horas para o primeiro painel, portanto às 10 o primeiro, às 11 o segundo e às 12 o terceiro. Portanto, no primeiro painel, não vou naturalmente fazer aqui uma descrição dos oradores, orador, gostava de salientar que vamos ter connosco como comentador o professor Arlindo Cunha, portanto um ministro, um ex-ministro da Agricultura, foi dos ministros que esteve mais tempo com a pasta nos governos do professor Cavaco Silva, é uma pessoa de reconhecida notoriedade e de responsabilidade, responsável por algumas reformas do setor, é um dos comentadores. É um dos oradores, assim como temos o engenheiro Eduardo Diniz. O engenheiro Eduardo Diniz é o diretor do GPP, ou presidente do GPP, que é o Gabinete de Planeamento, Política e Administração Geral do Ministério da Agricultura. Portanto, tudo o que se refere ao planeamento e às políticas e à administração geral relacionadas com a agricultura, portanto, são desenvolvidas através do GPP. E, portanto, é muito relevante, e o tema que vamos discutir é a política agrícola comum, que mudanças perspectivam para o futuro. Portanto, isto é um tema...
É lançar um bom tema
para discussão. No que se refere às florestas, estamos a atravessar um período de reformas e, portanto, o tema vai ser a reforma da floresta. Portanto, vivemos uma fase em que, de facto, há uma reforma na floresta, estão a ser ouvidos um conjunto de personalidades e de instituições de forma a implementar essa reforma. E, portanto, eu diria...
Hoje, Dia Mundial da Árvore e da Floresta.
Exatamente. Muito bem. Muito bem, é isso mesmo. E, então, eu salientaria aqui duas pessoas, o professor Dr. João Ferreira do Amaral, que, além de ser um prestigiado professor universitário do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é presidente da Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal. Portanto, onde estão empresas de grande dimensão, portanto as associações ou as empresas da fileira florestal constituíram esta associação, à qual ele preside. E, por outro lado, temos do outro lado o professor Carvalho Guerra, que é o presidente da Forestis, e, portanto, temos aqui, digamos, por um lado os produtores e, por outro lado, aqueles que utilizam essa produção. Penso que vai ser um tema muito interessante, depois temos mais outros oradores. Relativamente ao futuro da viticultura, que é algo também de relevo, que está ligado também à agricultura, mas, enfim, tem uma especificidade muito grande, vamos ter, enfim, diversos elementos representando diferentes comissões vitivinícolas e que nos vão, enfim, dar a conhecer o que é que se perspectiva em termos de futuro no que se refere ao vinho. Este ano o setor do vinho teve um decréscimo das exportações, não foi homogéneo. Por exemplo, o vinho verde, a região de vinho verde, teve o melhor ano de sempre em termos de exportações, mas, de facto, depois de uma série de anos em que crescemos permanentemente o volume de exportações do setor, este ano caiu. Portanto, é importante perceber, vai ser interessante perceber porque é que caiu, quais são as dificuldades, como é que as empresas... Portanto, aqui, no futuro da vinicultura, vai haver uma abordagem que eu diria, por um lado, técnica, enfim, as dificuldades que existem, no que se refere à produção, e depois a componente de negócio, de comercial, enfim, quais são os mercados que cada uma das regiões, ou dos vinhos representantes das regiões, estão a procurar conquistar, quais são as dificuldades que encontram, e, enfim, penso que vai ser um painel muito interessante. Depois teremos um interregno entre as 13 e as 14h30, e da parte da tarde temos mais três painéis, um sobre financiamento do setor agrícola e da indústria agroalimentar. Eu destacaria que o moderador deste painel é o ex-secretário de Estado e último, portanto, do anterior governo, o engenheiro José Diogo Albuquerque, e salientaria também o facto de termos connosco o engenheiro Carlos Oliveira, que é administrador executivo da AgroGarante. E a AgroGarante é uma entidade que financia o setor agrícola e agroalimentar, e, portanto, e que é constituído por, enfim, ou é participado por várias instituições financeiras. Depois vamos ter um momento diferente, e que é um momento muito, 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 muito relevante. Isto porquê? Porque há um grande prémio, que é o Prémio de Empreendedorismo e Inovação. É um prémio que envolve, enfim, ainda montantes interessantes e que tem uma dimensão nacional. Normalmente costuma, enfim, sua sessão terminal em que são entregues os prémios ocorre em Lisboa. Normalmente fazem uma cerimónia de grande dimensão. Mas a apresentação do Prémio Empreendedorismo e Inovação, do Crédito Agrícola, que é assim a denominação, vai-se realizar na Agro, justamente nesta conferência. O que nos deixa, o que é para nós muito gratificante.
É uma deslocalização.
E demonstra claramente que a Agro atingiu, de facto, uma notoriedade e uma qualidade muito grande, porque se assim não fosse, um prémio com este prestígio não seria apresentado não seria apresentado na Agro deste ano. E, portanto, isto é demonstrativo de que, de facto, e a Agro, enfim, nós somos suspeitos, eu na qualidade de administrador executivo da Investe Braga, que é a entidade organizadora pelo evento, naturalmente que sou suspeito, mas isto é uma prova demonstrativa da qualidade e da notoriedade que a Agro ganhou. Depois temos um tema dedicado aos jovens, empreendedorismo e inovação, que é algo também muito interessante. Nós temos procurado captar jovens, aliás temos uma zona em que estão startups ligadas à agricultura. Não significa que não tenham um componente tecnológico. Por exemplo, duas das startups que vamos ter aqui presentes fazem parte da rede da Startup Praga, como sabem, é uma startup da área tecnológica. Fazem parte da rede, estão incubadas na Startup Praga e portanto vão estar nesse painel. Aliás, vamos ter aqui a nossa diretora executiva da Startup Praga, como sabem está integrada na Invest Braga, é uma das três áreas de atividade da Invest Braga, a Daniela Monteiro, diretora executiva da Startup Praga, é uma das oradoras deste painel. E sobre este painel eu gostava de dizer o seguinte, aliás referia isto a todos, diz respeito a todos. De facto, a Invest Braga é que, enfim, é o chapéu organizativo desta grande conferência, mas nós contamos com um conjunto de parceiros para nos ajudar a organizar cada um dos painéis. No caso do painel sobre a política agrícola comum, a Confagri foi a entidade que nos ajudou a desenvolver este painel e a organizar este painel. No caso da reforma da floresta, foi a Forestis que nos ajudou a desenvolver esse painel e por aí fora. Sobre empreendedorismo e inovação, eu gostava de salientar que este painel foi, sobretudo, organizado pela Inovisa. E a Inovisa, o que é a Inovisa? A Inovisa é uma entidade que está integrada no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e que manifestou interesse em organizar este painel. Já tínhamos tido conversas com a Inovisa noutros anos anteriores, tentando-nos puxar para a Iagro, numa perspectiva de parceria. Nunca mostraram interesse, mas a ideia com que ficamos nunca se chegou a concretizar. Porque eu acho que, enfim, que talvez possam ter pensado, bom, isto ainda não tem a dimensão e a qualidade que nós pretendemos, porque é de facto muito credível a Inovisa e faz um trabalho muito de relevo, muito grande, da ligação do meio científico ao meio empresarial, portanto é uma unidade que está integrada na Escola Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, Técnica de Lisboa, e também é para nós um motivo de grande regozijo, porque estas pessoas vêm do Sul para discutir o empreendedorismo e a inovação e mostraram disponibilidade da Agro. Portanto, isto é demonstrativo da dimensão nacional que a feira tem. E por último, temos o painel que vai abordar a internacionalização da agricultura e da indústria agroalimentar. Todos os setores empresariais, enfim, desde a indústria, a agricultura, têm até os serviços, temos todos uma missão muito grande pela internacionalização. E esse é o caminho, não há grandes dúvidas, é mais ou menos unânimo, que o grande motor do crescimento da nossa economia passa pelas exportações, por termos um saldo da balança comercial positivo e o maior possível, porque isso é um contributo muito positivo para o crescimento económico. E vamos debater aqui a internacionalização da agricultura e da indústria agroalimentar. Nada melhor do que termos cá, por exemplo, o ex-secretário de Estado da Alimentação. Para as pessoas que são um pouco familiarizadas, bom, o que é isso, secretário de Estado da Alimentação? O doutor Nuno Vieira Brito, mas que, do meu ponto de vista, é a opinião mais ou menos unânime, fez um esforço significativo no apoio às exportações do setor agroalimentar e os resultados estão aí à vista. Aliás, sobre os resultados à vista, eu gostaria de dizer que não só a Iagro está em alta, mas o setor agrícola também está. É óbvio que há um problema aqui ou ali, mas o setor agrícola em Portugal tem crescido muito acima do que tem crescido os outros setores e muito acima do crescimento do PIB, não é? Enquanto o ano passado tivemos um crescimento do PIB a rondar os 1%, a agricultura cresceu muito mais. Portanto, tivessem o mesmo fulgor que tem tido a agricultura, os setores da indústria e os setores dos comércios e serviços, enfim, o nosso produto interno bruto cresceria muito mais.
Mas já agora, permita-me um parênteses, o que é que acha que se deve esse fulgor que existe na agricultura?
Eu considero fundamentalmente o seguinte, aliás, são números, são estatísticas, tem a ver com o crescimento das exportações. Portanto, o setor agroalimentar,
os agricultores que estão mais virados
para o exterior, portanto, eu não diria que é que estamos a exportar o produto que sai diretamente da agricultura e que sai do campo, não é? Não estamos a exportar mais milho, provavelmente, ou estamos a exportar em mais produtos do setor agroalimentar, que é uma indústria, aliás, há até aí uma indefinição. A este propósito, deixe-me contar-lhe isto, vale a pena, que é importante. Nós, a administração da Investigação, estava hesitante se deveria convidar o Ministro da Economia para visitar a agro ou não, porque ele tem vindo a fazer declarações relativamente à agroindústria, não é? E, portanto, não deixa de ser uma indústria cujo meio, ou digamos, a matéria-prima são produtos vindos da agricultura e que são incorporados numa indústria, e estamos perante a indústria agroalimentar. Portanto, eu diria que, enfim, temos aqui, digamos, uma fronteira, enfim, que não está muito bem definida, se isso está sob a tutela do Ministério da Agricultura ou se está sob a tutela do Ministério da Economia. Se me perguntar, eu acho que, enfim, se calhar cruzam-se, não é? Uhum. E por isso, o crescimento que tem ocorrido na agricultura não é só esse. Até porque eu não sou um especialista no setor agrícola, não é? Enfim, a Invest Braga tem como objetivo a dinamização económica e a atração de investimento, o apoio ao empreendedorismo e a Startup Braga e a organização de feiras, eventos e congressos. E isto é uma feira, evento e congresso, e simultaneamente estamos, a contribuir para a dinamização económica, uhum, da agricultura e da indústria agroalimentar. Aliás, esse é o principal propósito que fazemos a feira. Se me perguntasse, bom, mas porquê é que esta 50ª agro, o que é que tem de novidade, o que é que tem de diferente, já expressei algumas vezes isso, mas uma das coisas que eu tenho dito é que esta agro tem, apesar de ser a quinta, tem o objetivo de sempre, é que é contribuir para a dinamização da agricultura pecuária e alimentação em Portugal. E, enfim, penso que tracei em traços gerais, fiz uma
detalhadamente
estes dois grandes momentos, uhum, que nós criamos e que são únicos e que eu acho que vão marcar a 50ª agro. Por ser a 50ª edição, decidimos de facto criar uma grande conferência, uhum, e uma grande gala. Apesar de depois, ao longo do programa, termos outras iniciativas, outras pequenas conferências e outros seminários que vão discutir diferentes temas.
É uma grande conferência, essencialmente, e ainda sobre esta conferência, que debate vários temas que, como disse, estão em voga no que diz respeito à discussão em torno das políticas comuns ligadas à agricultura também. Sente que há também aqui um comprometimento por parte do governo português em relação à importância que a agro tem. Esta conferência vai ser um sinal disso, vai ser colocar aqui várias matérias em discussão que podem dar aqui alguns frutos para o futuro. Sente que há essa ligação e que há o reconhecimento por parte dessas estruturas governativas para o papel que a agro tem e pode ter também para o futuro da agricultura e pecuária em Portugal?
Sim, sobre essa matéria o que posso dizer é que temos tido todo o apoio do Ministério da Agricultura, tem sido inexcedível. Estou-me a referir fundamentalmente ao atual governo, não é? Também o anterior apoiou, mas vamos ao atual, que é o que importa. Tem sido inexcedível em termos de apoio, portanto esta feira tem o alto patrocínio do Ministério da Agricultura, que tem, enfim, também não acontece com todos os eventos. A abertura, quer do Sr. Ministro, que vai estar cá presente na inauguração, o que é para nós uma grande honra e é revelador da dimensão que o evento tem, e por outro lado a presença do Sr. Secretário de Estado, a presença de, estou-me a referir àqueles que são os responsáveis pela política agrícola em Portugal, e sejamos claros que, enfim, temos aqui os três mais altos responsáveis pela política agrícola, portanto o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação e o Presidente do GPP, e portanto
nível de estruturas governativas,
estamos muito bem representados, e portanto eles manifestam grande apoio. Posso lhe dizer, enfim, isto é um à parte, que, enfim, me disseram outro dia que numa intervenção feita em Lisboa, num qualquer evento, o seu primeiro-ministro tinha feito uma referência específica à Agro, que se realiza em Braga, como uma iniciativa do setor agrícola, enfim, de que muito Portugal se poderia orgulhar, e que, enfim, fizeram-me esse comentário, portanto,
ainda deram por conhecimento a isso. De António Costa.
A presença de António Costa está ainda por confirmar, nós temos vindo a falar diariamente com o seu gabinete e, portanto, a situação não está fechada, portanto, não está dito que nestas coisas a experiência, como diz, é que de facto quando... A agenda é muito volátil, e, mas quando de facto não há possibilidade, enfim, normalmente costumamos ser informados de que enfim, que há outros compromissos que irão impossibilitar a presença deste ou daquele elemento do governo. Uhum. No caso do Sr. Primeiro-Ministro, ainda não foi dada essa indicação.
Uhum. Muito bem, vamos olhar também aqui para a Agro. Falou há pouco dos expositores. São 250, é um número semelhante ao do ano passado, as instalações, a dimensão também não permite muito mais, infelizmente. São 250 expositores. Eu perguntava-lhe ainda, jogando com o penúltimo painel do dia, penso que é o penúltimo que é relativo aqui aos novos empresários, aos empreendedores, há aqui uma tendência de encontrar jovens empresários ligados à agricultura, jovens empresas que têm expositores aqui na área?
Ora bom, eu começaria por dizer o seguinte, o Daniel perguntava-me, enfim, também não cabem muitos mais, eu diria que não cabem mais, e de facto quando assumimos funções a feira não estava ainda completa, estava muito próximo de estar completa. Ou melhor, eu diria que, face ao espaço disponível, a feira estava completa, só que nós, como temos uma área de 25 mil metros quadrados, havia aí algumas zonas que, do nosso ponto de vista, estavam subaproveitadas e que nós procuramos aproveitar. Ainda este ano, havia uma zona, enfim, que tem uma ligeira inclinação, e, portanto, não é qualquer expositor que pode ocupar aquela área, que é, enfim, quando estamos na zona, como sabem, nós temos uma praça de restauração, onde estão 7 restaurantes de carnes de raças DOP, portanto temos um braço de restauração muito cuidado, isto é, não são restaurantes quaisquer, cada um dos restaurantes de carnes DOP representa uma raça, portanto há de Arauquesa, Barrosá, Marinhoa, Maronesa, etc. Portanto, que é uma zona de restauração, mas que é uma zona de restauração também muito ligada ao setor pecuário. Enfim, não é um restaurante qualquer, é um restaurante que representa uma determinada raça de denominação de origem portuguesa. E é também uma oportunidade única para, sobretudo o público em geral, enfim, muitas vezes poder degustar produtos que não estão acessíveis nem com a qualidade, altíssima qualidade que estes produtos têm. Embora, enfim, algumas raças, porque isto são raças autóctones, portanto, algumas delas com produções relativamente reduzidas, mas que estão a crescer a sua produção, não são comercializadas nas superfícies comerciais, enfim, na distribuição moderna. Portanto, isto é também uma novidade. Há pessoas que vêm à Agro especificamente, sobretudo em geral, para, naturalmente, verem a feira, mas muito para saborear.
A aposta na alimentação.
Na aposta na alimentação. Mas dizia eu que... este ano ainda conseguimos ter cerca de mais 10 expositores, porque nessa zona inclinada que faz a ligação entre a grande área exterior, onde estão expostas todos os equipamentos e todas as maquinarias, com áreas por expositor, algumas delas de 500 e de 1000 metros quadrados, onde se vêem maquinarias de grande porte, tratores, alfaias, criamos uma zona onde foi possível alocar 10 expositores e, portanto, justamente da área de maquinaria, mas, enfim, que nós pensamos até que vai dar um certo embasamento, porque fica numa encosta e, portanto, é um aproveitamento. Mas isto para lhe dizer que, de facto, temos
era também a necessidade de adaptar o espaço.
Portanto, não temos capacidade para mais. Eu respondo-lhe já mais à parte final da pergunta que me colocou, que são os jovens e sobre os expositores, mas vale a pena se calhar dizer isto. É importante que as pessoas percebam como é que funciona. Nós normalmente fazemos o seguinte, porque nós ficaram muitos expositores de fora que gostariam de estar presentes na feira. Nós normalmente o que é que fazemos? Portanto, quando lançamos a feira, em setembro, outubro do ano anterior, damos um mês, cerca de um mês, para que aqueles que foram os expositores do ano anterior renovem a sua inscrição. E depois, enfim, a taxa de retenção é elevadíssima. E, portanto, só ficamos, enfim, só podemos comercializar e colocar no mercado os espaços grandes, que têm sido cada vez menos, porque de facto as empresas, não significa que uma empresa, o facto de não ir à feira, esteja descontente com a feira, tem a ver às vezes com situações estratégicas, a empresa pretende estar numa fase de promoção de um determinado tipo de produtos, mas nós temos sentido uma repetição muito grande
das empresas,
portanto o que significa, e esse é o sucesso, que as empresas não vêm à Agro, porque nós as tratamos bem, de facto, compete-nos tratar bem, enquanto prestadores do serviço, na presença deles, terem, enfim, um tratamento e um acompanhamento na montagem dos stands, nas montagens dos stands, na informação, isso compete-nos a nós. Mas o desenvolvimento de negócio, isso não nos compete. Às vezes vêm aqui empresas, enfim, que não vêm no ano seguinte, por dizer, não consegui estabelecer os contactos que gostava, porque muitas vezes não tenho o produto, e depois até são algumas empresas, enfim, que de facto não têm continuidade. Mas isto para dizer que temos de facto aqui empresas, e elas vêm ano após ano, até porque não é o aluguel do espaço, que para as empresas é o maior custo na presença de uma feira, mas está a imaginar o que é uma empresa que trata os agrícolas, que tem uma área de 500 ou 600 ou 700 metros quadrados, só a movimentação desses equipamentos, enfim, se calhar o aluguel do stand representa 5 ou 10% do investimento total global na feira. E isto para lhe dizer o que é. E, portanto, nós damos muita importância àqueles que são os entrantes, porque temos uma procura maior que a oferta. E como é que nós fazemos a seleção dos entrantes? Procuramos que, sim, melhorar o mix de expositores. Isto é, se houver um expositor que tenha um produto, uma tecnologia, ou um serviço muito específico, que nós não tenhamos cá um concorrente, não nos interessa ter aqui 10 empresas a venderem todos o mesmo produto. E, portanto, isso também tem vindo a valorizar a feira, é termos uma oferta cada vez mais global.
E é por isso também que olham por cima do ombro para perceber o que é que Santarém vai fazendo e ter aqui o melhor mix possível.
Eu diria, eu sou franco, a Feira de Santarém tem uma dimensão em termos exibicionais muito superior à nossa. Sobretudo porque tem uma área da alimentação muito grande e nós cá não temos condições para fazer isso. Vamos dar um salto muito significativo com o novo parque, porque o anel superior, que neste momento, enfim, tem uma utilização reduzida, até porque não é interessante, porque as pessoas não conseguem, não é o anel superior, a parte superior, aquilo que nós agora podemos chamar de mezanine, no futuro com a reabilitação do parque, vai ficar fechado. E, portanto, eu já estou a imaginar que essa vai ser a alimentação, a área, não é a praça da alimentação no sentido de tradicional, de que a praça da alimentação é onde se come, o salão da alimentação, onde estão as empresas da agroindústria, que era uma área que estava muito fraca quando nós chegamos aqui, quando esta atual administração chegou, e percebe-se porque é que estava, porque a anterior administração tentou, de facto, retomar a feira, portanto não teve tempo suficiente para desenvolver essa área, mas a feira tem três partes, agricultura, pecuária e alimentação. E, portanto, quer a pecuária, quer a alimentação, desenvolveu-se muito ao longo destes 4 anos. Uhum. Começamos por criar um Salão Gourmet em 2014, continuamos com o Salão Gourmet, só que isto atingiu uma dimensão tal que o Salão Gourmet já está integrado na agroalimentação, digamos. Em termos comunicacionais, nós temos a agroalimentação, é algo importante. E dizia eu que nessa área e nas outras, encontramos muitos jovens. Aliás, há muitos jovens a aderir à agricultura, alguns deles com formação superior, muitos deles, alguns deles que dão continuidade a empresas, a familiares, projetos familiares, e desenvolvem-nos, portanto, já numa postura diferente, quer dizer, adequam a uma nova realidade, e outros não, outros mesmo de raiz, ou sem qualquer antecedentes familiares, isso acontece. Portanto, a agricultura hoje está moderna, quer dizer, temos aí, por exemplo, até aqui bem próximo de nós, a questão dos mirtilos, dos frutos vermelhos, que se tem desenvolvido bastante, e temos aí algumas empresas de relevo, aqui próximo no concelho vizinho em Vila Verde, eu sei que há muitos produtores que conseguem colocar as suas produções de mirtilo no estrangeiro, a preços muito elevados, além para fronteiras, e nas mais prestigiadas cadeias de distribuição, no Selfridges, no Harrods, enfim, em Inglaterra, e portanto há de facto jovens, muitos jovens envolvidos no setor agrícola, portanto também aí há uma renovação, portanto eu diria que está mais ou menos assegurado o futuro da agricultura em Portugal, pelo menos nos próximos anos, porque esses jovens, muitos deles com formação superior, têm de facto capacidade, interesse e capacidade para desenvolver atividade na agricultura.
Muito rapidamente falou há pouco na questão da agropecuária, naturalmente que ter animais numa agro é praticamente obrigatório. Utilizou também aqui um estrangeirismo numa entrevista recente, ter aqui uma espécie de uma Farmville dentro da agro é aqui um ponto de interesse também para captar um público mais jovem.
É. Não sei que, enfim, de facto informou-se, eu disse isso, uma agrofarm, foi isso que eu disse, é muito importante termos, essa é a forma de promovermos a pecuária e de ano para ano termos mais animais. Para o ano ainda vai ser possível fazer diferente, enfim, já não será esta administração a fazer, porque esta administração está a chegar ao fim do seu mandato, portanto vamos em setembro ou outubro chegará ao fim do seu mandato e portanto colocaram-me também um jornalista há uns tempos atrás, bom, quando terminasse esta área começam logo a pensar na seguinte, não começamos a pensar na seguinte, naturalmente temos muito trabalho a fazer, já temos feito muita coisa na Invest Braga, estamos sempre em aceleração, portanto só vamos desacelerar mesmo quando esta administração chegar ao final, portanto temos muita coisa ainda para fazer e relativamente à agro também não vamos parar, não vamos começar a fazer, enfim, aquelas que são as iniciativas operacionais, porque eu acho que isso compete à administração que vier a ser nomeada pelo Presidente da Câmara, pelo Executivo Municipal, depois das eleições autárquicas que aí vêm. Mas colocava-me a questão de que sobre a pecuária, de facto temos vindo a aumentar e a diversificar os animais em exposição. Aliás, este ano temos uma coisa interessante, porque e aumentar os concursos pecuários. Nós este ano, portanto, aumentamos, cada vez temos mais concursos pecuários. Todos os anos temos tido novos concursos pecuários. E quando eu digo novos, não são concursos, não é a primeira edição do concurso. Este, por acaso, que vou referir, é a primeira edição que se vai realizar. Mas, por exemplo, o concurso nacional da raça Caxena, que vai ter este ano a sua sexta edição, só vai ser a segunda vez que se vai realizar na agro, anteriormente realizava-se em outros locais. E eu admito até que há a possibilidade de trazermos para aqui outros concursos nacionais, por exemplo, estamos no concurso nacional da raça arauquesa, é possível que se venha a realizar aqui. Não temos também feito muita pressão relativamente a essa matéria, porque enfim, há alguns concursos nacionais que faz sentido que sejam realizados na região da qual são originais os animais. Mas, dizia eu, temos, por exemplo, uma coisa que é inédita, vamos ter o primeiro concurso avícola de raças autóctones. Vai ser uma coisa muito interessante, vamos julgar aí as aves, na quinta-feira, que era um dia em que não tínhamos concurso, portanto, nós temos concurso todos os dias, na sexta, no sábado e no domingo.
O concurso vai acontecer às 3
da tarde. Exatamente. E vai ser um concurso muito colorido, porque as aves, os galos e as galinhas têm muita cor, e normalmente nestes dias, à semana, à quinta e à sexta-feira, a agro é muito visitada pelas escolas, e portanto acho que há aqui uma combinação quase perfeita destes concursos. E também em termos de exposição, portanto temos cada vez mais animais em exposição, este ano vamos aumentar a exposição de cavalos, e vamos também ter uma determinada raça de porcos, que é a primeira vez, vai ser muito interessante, e portanto a diversificação tem que ser cada vez maior. Portanto eu diria que com a reabilitação do Parque de Exposições de Braga vamos poder ter uma dimensão cada vez maior.
Humberto Carlos, estamos a caminhar para o final desta entrevista, ainda tenho aqui dois temas que gostaria de abordar consigo, por isso apelava também aqui alguma capacidade de síntese. Primeiro dia, é um dia dedicado à Galiza, pelo menos é o dia da Galiza, a marcar também aqui esta cerimónia oficial de abertura da Agro. Há sempre aquela velha questão de expositores, os agricultores olharem para o que vem de fora e verem aqui como um concorrente. Acha que há aqui alguma algum problema com esta matéria de haver aqui um dia dedicado a uma área geográfica limítrofe do país e haver aqui algum tipo de concorrência?
Não, pelo contrário. O que é que acontece? Nós temos alguns expositores que vêm de fora, nomeadamente da vizinha Espanha. Só que esses expositores nós temos o cuidado de os selecionar e trazerem produtos que não concorrem com aqueles que são os expositores locais. Portanto, estávamos a prejudicar os expositores locais. E, portanto, nós, no fundo, trazemos esses expositores à feira para que os produtores nacionais, caso tenham interesse nos seus produtos, possam aumentar a sua produtividade e possam tornar-se mais competitivos. Portanto, estamos a contribuir, por um lado, estamos a contribuir para o aumento das importações, mas se em Portugal não existe esse produto ao mesmo nível e, portanto, ou não há oferta, o que acontece é que aí não há nada a fazer, não é? Se nós quisermos comprar um carro, não temos nenhum automóvel, um carro, não temos nenhuma marca portuguesa, portanto, a alternativa tem que ser uma marca estrangeira. E por outro lado, temos muitos visitantes espanhóis. Isso é que nos interessa, há agricultores espanhóis que vêm cá fazer compras, nomeadamente de equipamentos, às empresas portuguesas, aos nossos expositores, e portanto aí estamos a contribuir para o aumento das exportações. Portanto, acho que a combinação é perfeita, e portanto, dada esta colaboração que temos com a Galiza, decidimos que o primeiro dia só traz benefícios, e o primeiro dia, até porque uma das coisas que nós temos vindo a incentivar, fizemos a apresentação da feira, alguns jornalistas na Galiza, correu muito bem, muitos jornalistas presentes, e portanto o objetivo deve ser sempre atrair cada vez mais público da Galiza à feira.
Uhum. 100 mil visitantes.
Público profissional, sobretudo, não é?
Certo. 100 mil visitantes foi o número de visitantes do ano passado, este ano andará por aí?
Ora bom, como sabe, há aqui um fator para o número final que é altamente importante, que são as condições climatéricas. Mas o importante não é o número final de visitantes. O importante é o número final de visitantes profissionais. Isso é que define se a feira teve sucesso ou se a feira não teve sucesso. Porque todos sabemos que se tiver uma chuva torrencial, o público em geral vai ser menor, não é? Se tiver um sol aberto, se enfim, estiver agradável, as pessoas, o público
mas
em geral
vale. Dos números vale, portanto, a qualidade.
Vale a qualidade. Embora que nós queremos
não
fechamos as portas a ninguém, isto é uma festa também em agro. É a combinação de uma feira cada vez mais profissional, mas com uma componente muito pública em geral, e por isso é que nós criamos aqui um cartaz de espetáculos, portanto, temos espetáculos.
Daniel Pereira, Cristo, Kim Barreiros e um festival de folclore a marcar aqui os...
Exato, o festival de folclore será o primeiro festival de folclore da agro que consideramos que é um projeto pode ter pernas para andar e que possamos ter aqui até um festival internacional daqui a alguns anos.
Uhum. 2 minutos finais e é inevitável falar, já falou várias vezes durante esta entrevista desta requalificação deste espaço que vai permitir novas condições à agro, vai permitir à agro e muito mais iniciativas que aqui vão decorrer. Já o disse também que a partir de setembro, outubro, logo se vê quem será a administração que irá gerir neste processo, mas também já o disse numa entrevista há pouco tempo que ter a abertura da Cidade Europeia de Desporto neste novo PEB é aqui um desígnio, tê-lo pronto agora no final de janeiro. Este atraso, pouco de 15 dias, impossibilita alguma dessas vontades? Parecer Tribunal de Contas já apareceu ou não?
Bom, sobre isso o que eu diria era que isto é público, portanto a obra tem um prazo de realização de 8 meses, o visto está no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem 22 dias úteis para se pronunciar, o processo parece-nos que está instruído sem qualquer tipo de dúvidas. Também sabemos que o Tribunal de Contas tem muito trabalho e muitas vezes coloca questões e o tempo é parado, e portanto e o tempo médio do Tribunal de Contas são 60 dias, uhum, ou 57 dias, mas isso é o médio, e portanto estamos à espera da nossa parte ou da parte do município, que é quem é o responsável por todo esse processo e que é o detentor do Parque de Exposições de Braga, o trabalho está feito e, portanto, estamos à espera de que o Tribunal de Contas nos diga que, enfim, podemos montar os estaleiros e a obra possa começar.
Uhum. O Partido das Estradas de Portugal e outro ligado ao ambiente suscitou aqui algumas dúvidas que ainda não estariam emitidos e daí a legalidade ou não do início dos trabalhos.
Isso é uma componente política, foi um partido político que fez essa comunicação.
Mas com algum fundamento?
Eu diria, enfim, Isso é um fediver, sinceramente não tem, não tem
grande importância. Mas,
não me parece, enfim, que isso tenha qualquer... Confesso que isso tratam-se de aspectos de natureza administrativa que não foi a Investe Braga que esteve envolvida nesse processo, enfim, não estou naturalmente a querer me excluir dessa responsabilidade. A Investe Braga participou neste processo, de facto, acompanhando o mesmo. Depois, enfim, são aspectos de natureza administrativa, não me parece relevante, não é... Eu diria que isso é um número que, enfim, que uma força política está a tentar fazer, mas até lhe ficava bem se tivesse notado que, de facto, havia algo que estava mal, ter chamado a atenção, enfim, quando esse processo se desenvolveu, e não vir agora falar no assunto, porque dá uma imagem de que até quer que as coisas corram mal.
Até que é um grande projeto para a cidade.
Para a cidade e para a região, sobretudo, certo. Não é?
E eu ia-lhe perguntar também muito rapidamente, para fechar, o que é que evento é que vê aqui, ou há algum sonho de trazer algum evento para Braga, já com este novo PEV?
Eu acho que, enfim, o PEV vai ter condições como nunca ter para a organização de grandes eventos, ou de eventos de outra natureza, grandes concertos musicais, no que não se refere ao aspecto lúdico, portanto, grandes concertos musicais na área interior com capacidade, com uma grande nave, com condições de climatização e acústica, com condições para acolher concertos para 10 mil pessoas. Uhum. Vamos ter uma praça em que na área exterior temos capacidade para, onde atualmente se realiza a feira semanal, totalmente, enfim,
desimpedida,
com capacidade para fazer concertos ou espetáculos para 25 mil pessoas. É óbvio que tem que ser concertos, enfim, que funcionem até, que durem até à meia-noite, porque senão, como está ao livre e temos habitações próximas, teríamos problemas. Uhum. E por outro lado, vamos ter um centro de congressos. E portanto os objetivos são enormes, trazer para aqui os grandes congressos, pormos Braga no radar dos congressos, não é? Porque nós de facto não tínhamos nenhum centro de congressos, ou não tínhamos nenhum centro de congressos na região, não é? Porque um centro de congresso é uma coisa moderna hoje em dia, que tem que ter um grande auditório. Nós temos um grande auditório com capacidade de 2.000 pessoas, mas salas de desdobramento, e portanto, com a reabilitação, nós vamos poder criar eventos para de 20 pessoas a 20 mil pessoas, e portanto isso vai ser uma oportunidade bastante interessante para este novo PEP.
Humberto Carlos, obrigado. A 2 dias do início da Agro estão então lançados os dados para esta 50ª edição, uma edição especial. Ouvimos aqui em detalhe grande parte do programa, por isso motivos mais que suficientes foram explanados ao longo desta entrevista, motivos suficientes, dizia eu, para visitar esta 50ª Agro, que começa na quinta-feira, encerra no domingo. Humberto Carlos, uma vez mais, obrigado por aceitar este convite.
Obrigado,
e boa sorte foi meu. Para esta edição da Agro.
Com gosto.